Agora, outra coisa que eu também quero falar, não sei se vai interferir aí, mas eu quero perguntar o seguinte: se dá tempo a gente raciocinar dentro desses 45 minutos, a coisa pode ir devagar, né? Porque isso aqui bloqueia qualquer pessoa, né? No momento que ele aparece, acabou a fala, que já é uma, uma função do corpo. Eu corpo. É corpo como matéria, mas é agregado de moléculas. Mas o corpo na parte. Como eu sinto meu corpo? Falar assim. Como eu sinto o corpo, sabe? Teve épocas em que eu rejeitava totalmente meu corpo. Quer dizer, eu mente, corpo, eu rejeitava. Porque eu achava que tinha coisa no meu corpo que não ia de encontro a minha personalidade, ou seja, a minha parte de espírito. Depois eu fui conhecendo o meu corpo. Então eu comecei a ver minhas pernas, a utilidade dela, o porquê dela, como ela era constituída. Depois eu comecei a ver minhas mãos, saber que tinha mão, sentir a mão. O tronco, a cabeça. Então eu fui sentindo, dentro de suas funções como órgão, como corpo. O corpo também, para mim, Puta, pariu, gente. Tudo bem, né? Tudo bem. Mas enfim, então. Bom, o corpo para mim é um elemento de comunicação, sabe? Ele é o elemento de vida, da minha vida, de espírito, da minha vida psíquica com o mundo exterior, sabe? Ele é o veículo, no caso, é a maneira que eu tenho de ser pessoa, de ser gente, de ser matéria. Então, teu corpo, eu me ligo às coisas exteriores, às coisas internas, exteriores. E com ele, eu me comunico com as outras pessoas. De diversas formas, falando, cheirando, andando, pegando, sentindo, sentindo na pele. Sentindo pelo olfato, bom, pelos sentidos. Deixa eu ver mais o que a gente pode dizer. Por uma coisa que a gente pode falar tanto, 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 tem mil coisas que a gente pode dizer de corpo. O que é que eu posso falar, fazer de corpo?
Você sabe quando suas pernas que você foi
o
primeiro contato. Foi. Você estaria com o seu interior.
Exatamente.
E a partir daí, quais foram as outras coisas que você criaram nessa camada de consciência?
As mãos, sabe? As mãos. É uma coisa que eu me ligo muito em mão. Eu acho a mão uma coisa muito importante. Eu acho que ela é tão útil quanto a visão. É um órgão que você, não tendo, é difícil de suprir. Já a visão, não. A visão, todo o seu corpo vê. De uma forma ou de outra, ele vê, ele sente. E as mãos, não. Você pode substituí-la parcialmente pelos pés. Mas certa dificuldade você substitui, mas é muito difícil. E a mão é uma coisa muito importante. Com a mão você mata, com a mão você enterra. Também com a mão você faz nascer. Você dá vida. Com a mão você toca, sabe? Eu despertei da perna, dos pés, das minhas pernas para as mãos, da utilidade, como parte do meu corpo, sabe? Não sei, mas eu não acredito nesse negócio de quiromancia, essas coisas, mas eu acho que muita coisa do teu destino está nas tuas mãos, sabe? Num sentido figurado, você pode construir ou destruir. E as linhas das mãos, eu acho que elas significam alguma coisa, ela não está à toa. Como tudo no corpo da gente tem um significado, tem uma utilidade. Só que a gente ainda não despertou para coisa, mas que existe uma finalidade. Eu acho que nada está aqui sem finalidade. E eu acho que o destino da gente está nas mãos. Agora, a gente usa as mãos de diversas formas. Uma coisa interessante é você gesticular. Eu só falo com as mãos. Se você entender as mãos, eu não falo. Eu sinto uma dificuldade terrível. Eu tenho que gesticular, mas acompanhar tudo que eu digo com o movimento de mão. E eu acho muito importante, sabe? Ela dá ênfase a tudo que você faz. Como outra parte do corpo, como, sei lá, coração, tem mil outras transas de corpo aí que a gente pode falar, mas eu, parte física da coisa, eu não entendo lufas, sabe? Não sei para que serve quem é quem. Eu sei no modo prático, a visão, a audição, essa coisa, mas se você entrar em detalhes de negócio de coração, de fígado, de pulmão, de baço, essas coisas assim, eu não posso nem falar, porque eu sei que faz parte de uma unidade, ele é um conjunto, ele é um sistema, que qualquer uma dessas partes que fale vai afetar a outra. E, sabe aquela coisa de máquina? Pronto. É isso que eu sei.
Posso conhecer
Você diz como se fosse o elemento que dirige a máquina? Quer dizer, a parte de comando da máquina. Seria, na minha opinião, o cérebro, né? O cérebro é a parte que comanda tudo. Dependendo, ele comanda, ele distribui. No caso, o cérebro distribui os sentidos, distribui as sensações. Porque a visão é que traz um termo, sem ser um termo técnico. Traz a imagem, não, eu queria outra coisa. Traz um. Ele traz a imagem, ou então o cartão, como se fosse um computador, sabe? É aquele cartão, aquele furinho. Então, e o cérebro distribui aquela mensagem para o órgão determinado. O corpo da gente é um computador, vamos dizer. O cérebro é um computador que distribui as funções dentro de todo o sistema dele. Puxa, mas que mistura, né? Então, a Sarah fala de corpo físico, corpo, sabe? É porque não tem uma coisa pegou assim muito muito de repente o que é. Então a gente fica só elucubrando e não sai nada. No final das coisas tem uma tanta besteira que tá agonia. Mas tudo bem. Vamos ver mais. Faz uma pergunta para ver. Sentimento com corpo. Corpo. Aí eu acho que corpo é corpo e sentimento. Eu acho que ele é a maneira que você manifesta o sentimento, sabe? Olha, é uma coisa que é tão imprevisível, eu posso ficar tensionada e posso não me tensionar. Quer dizer, o corpo poderia ficar rígido ou então completamente relaxado, porque eu desmaiaria, né? A coisa era um impacto tão grande que eu não dominava. Aí depende muito do tipo de, sei lá, de susto. Muitas vezes não é nem susto, é emoção. Também poderia provocar duas coisas. Ou você ficar tensionado e tensionar de momento, lógico. Ou você desmaiar, né? Que é uma forma de tensionamento, mas que sublima, sei lá, se é isso mesmo, a gente pode dizer. Pergunta mais alguma coisa, porque falar assim, eu devia ter feito um roteiro. Era muito mais fácil desenvolver a coisa. De corpo. Pessoas magras, que chama atenção, porque eu gosto. Pessoas esguias, longas. Eu não sei se é porque eu me identifico, eu também sou muito comprida. Mas eu tenho horror, tem pessoas a volume, sabe? Porque tem a pessoa gorda, que não é gorda, quer dizer, é uma pessoa que é proporcional. Mas tem a pessoa volumosa, que é uma montanha, sabe? de carne, de gordura. Quer dizer, essa pessoa realmente me chama a atenção, mas de uma outra forma. Não por eu gostar do visual, mas por rejeitar o visual, sabe? Achar feio, não gosto. O andar é uma coisa que também me chama a atenção. Tem pessoas que andam pesado. Pesado são pessoas novas em idade, mas são pessoas pesadas. Eu não sei se é o peso de cuca. Muitas vezes a cuca é muito pesada, então a pessoa joga isso no corpo, sabe? Como a pessoa também não está chateada ou está deprimida ou está qualquer coisa semelhante, joga no corpo. É outra coisa também do corpo, o riso. O riso é uma emoção, mas é uma contração muscular. Eu não sei, em corpo, falando de organismo, se tem muita diferença entre o riso e a careta, sabe? Porque eu acho que todas as vezes são contrações. Eu não sei se uma é distensão e a outra é contração. Realmente eu não entendo muito bem isso, não, mas tem o riso. Tem o choro. Mas isso aí eu acho que está muito ligado à emoção, sabe? Eu acho que essas manifestações estão muito ligadas à emoção. O corpo como forma. Descrever a forma do corpo. Aí já torna-se um pouco mais difícil, porque, bom, como corpo, cabeça, o tronco, os membros, é isso que você quer, os pés têm os dedos, têm as unhas, as pernas, tem pernas volumosas, tem pernas bem feitas, sem ser volumosas, tem pernas esguias. Eu não digo fina, porque acho que não cai. Tem tronco bem torneado. Tem tronco obesos. E tem tronco esguios. Tem fisionomia, vamos dizer. Máscara facial, o rosto. Tem rostos bonitos. Feições angulosas, o resto chudas, tem caras feias bonitas, sabe? Porque muitas vezes ela é feia de forma, mas bonita de emoção, do que ela traz atrás dela, sabe? Eu acho que aí meu conceito de beleza, nesse caso de cara, foge um pouquinho ao bonito de visual. Sabe? Eu distingo muitas duas coisas. Tem um que é visual, é bonito só, mas que se apaga. Nem como carne, como corpo, ela fica. Porque ela não tem nada a dizer. Ela apenas tem olho, tem boca, tem nariz bem feito, tem um olho bonito e acabou. E ficou naquilo. Em cor. Olha, tem gente colorida pra mim, sabe? Eu vejo muitas pessoas coloridas. A cor da pele, sabe? Da epiderme. Tem o preto que eu gosto profundamente da pessoa preta. Acho lindo, como visual, acho lindíssimo. Tem o branco que eu acho horrorosa, sabe? Eu acho a pessoa branca. Depende do branco. Tem um branco bonito, mas tem um que é horroroso. E tem a pessoa morena que eu acho lindíssima também. Eu gosto muito da pessoa morena. Agora, como eu vejo, sem ser, como eu sinto a cor. Então, tem pessoas para mim que elas são coloridas. Tem outras que realmente elas não têm cor. Elas são opacas e outras transparentes, que elas não significam nada. Parte de emoção, sabe? Tem pessoas que me dizem muito, como pessoa e como corpo, como tudo isso. Então, essas pessoas, para mim, são coloridas. Outras, acinzentadas, ou vamos dizer, têm cor, mas. Porque não, só a transparência que tem cor também, né? Transparente, então tem ó. E tem a transparência que, para mim, realmente não significa nada. Como cor. Vou ver mais. Eu gosto. Bem, aqui nós não temos o negro autêntico. Eu acho que nós brasileiros não temos, sabe? A tendência da nossa raça é apurar. Agora, o que vai dar o povo brasileiro. Agora, eu não sei como, quais são as características desse povo brasileiro, entendeu? Eu sei que o negro, negro, ele tem o cabelo chão-in, como a gente chama, né? O cabelo que não cresce. Tem os lábios grossos. O nariz com as narinas dilatadas. Geralmente são pessoas muito resistentes à pintura, ao tempo também. Se é difícil você ver um preto quando ele é velho, é porque ele é velho mesmo. A pele geralmente, a textura de pele é uma pele rígida. Não sei se é o que me passa. Aquela rigidez de tecido. Existe um brilho, que eu acho muito importante. Eu acho um preto, que eu acho bonito, o preto que brilha. Esses outros opacos. Sei, pode ser disfunções orgânicas, eu não sei. Mas o preto que brilha. E geralmente são pessoas graúdas. Elas são grandes, elas são longas. São pessoas que têm mãos e pés, as extremidades alongadas. É braço, é perna, e pé, sabe? Aqui, preto brasileiro já está muito misturado. Misturado com índio, com branco, com amarelo, com português, com tudo. Quer dizer, é uma mistura muito grande e eu acho que já degenerou. Quer dizer, o preto que tem característica de todas as raças, sabe? Não, há uma tendência de purificar isso, dar um brasileiro futuro, sei lá, se daqui a uns 100 anos ou não sei, se já começou a purificar. Mas eu acho que nós não temos preto aqui. O que mais? Detalhes diferentes. Para a formação da nossa raça? Aí que existe uma diferença. Existe diferença, você diz, eu não estou percebendo essa diferença que você quer chegar. Porque existe o preto africano, eu não sei se na África também existe branco de branquíssimo, né? Mas vamos dizer o preto africano, tomar como base. Tem características diferentes do nosso preto. Nosso preto tem. Você vê preto, você vê pessoas brancas de cor, de pele, mas você vê pessoas que têm os lábios, que têm toda a característica do negro. São pessoas de lábios grossos, de nariz chato, de cabelos chão-in. Como você vê preto, que eu tive uma amiga, uma colega de colégio, que era uma das criaturas mais bonitas que eu já vi. Ela era preta, preta de brilhar, mas ela tem feição, as feições dela, nariz fino, boca, lábios finos e cabelo que não dava uma volta. Ela tem a característica de branco no corpo preto. E já vi preto no corpo branco. Pessoas que têm toda a característica, inclusive de pé, de mão, grosseira, pessoas grosseiras e formas alvas. Agora, como pessoa de outras raças, você diz? De corpo, características assim, do cabelo, do japonês, no caso. Entre japonês e chinês. Existe uma diferença? Não sei se é diferença, mas um tem o olho puxado para baixo, não sei se vocês notaram. E o outro é para cima, não sei se é reto. Agora, essa cara, não tô entendendo essa característica que você quer. De corpo, assim? A diferença? Pra gente ainda existe. Eu tenho um amigo que chegou, ele mora em São Paulo. São Paulo tem uma quantidade imensa de japoneses. Então ele chegou aqui. Inclusive eu estava falando com ele agora. Ele chegou aqui em Recife. Esse que a todo momento estava esperando encontrar um japonês, porque estava achando aqui todo mundo igual. De fisionomia, todo mundo igual. Quer dizer, é a mesma diferença que a gente sente o japonês. A gente não nota a diferença, porque a gente diz que É tudo igual, né? Pois essa diferença ele estava sentindo aqui, em fisionomia. Ele estava achando todo mundo igual. Porque lá em São Paulo você vê muito japonês, você vê muita, muito. Eu não acho grande diferença entre português, sabe, o espanhol, e nós brasileiros, em termos de. Eu não posso nem dizer brasileiro, sem ser o preto, vamos dizer assim, porque mesmo assim o preto. Eu não acho grande diferença em termos de traços, sabe? Alguma coisa assim distinta, mas tanto você vê um português magro, alto e de traços é uma cara comum, vamos dizer assim, de pele parecido, tipo de pele parecido com a nossa, sabe? Como você vê o brasileiro com características, no caso, se a gente pode dizer assim, de português? Eu não acho muita distinção. Eu acho que aí o corpo é adaptado ao clima ou à situação em que ele vive, sabe? Eu não acho essa diferença, não. Agora, o japonês, sim, é um tipo diferente, porque tem características físicas diferentes, traços fisionômicos diferentes. Quer dizer, um olho amendoado. Nós temos também, mas diferente do amendoado deles. Eles têm uma cara rasa, se a gente pode dizer. Nós também temos. Mas a coisa é tão. Não sei, eu não posso nem explicar. Falando, é difícil você mostrar a diferença, sabe? Porque a gente tem o mesmo tipo de cara que eles têm lá, a gente tem aqui, mas. Pô, eu não sei nem explicar como é a diferença, sabe? Físico, para mim, tipo masculino físico. Bem, por eu ter 1,71 m de altura, óbvio que tem que ter 1,90 m, né? Quer dizer, ele pelo menos tem que ser no mínimo alto. Eu não tenho padrão de beleza masculina, sabe? Tem alguma coisa que eu gosto na pessoa. Eu gosto, eu não. Eu acho que não é porque, por eu ser alta que a pessoa tem que ser alta. Mas eu acho um tipo padrão, pelo menos que a gente está habituada a dizer, já habituada a ouvir, sabe? Desde pequena, aquelas coisas, a gente lê em revista, essas coisas todas. Então, falando assim, tem que ser pessoa alta. Eu gosto muito de um tipo moreno, sabe? Para mim, a cor do olho não influi. Tanto faz ser azul, como cinzento, como cor de rosa. Para mim, sabe? Para mim, é o que vem atrás do olho. A cor não importa. Pessoa não seja gorda. Pelo? Gosto muito de uma pessoa peluda, viu? Eu gosto muito de pessoa peluda. Então, eu não gosto de gordura. Tenho, sei lá, aversão. Não suporto. Então, pelo menos que ele seja. Vamos dizer, magro, esquelético, mas tem uma carninha. Cor de cabelo também, para mim, tanto faz. Porque aí vai muito. Cor de cabelo, tanto faz. Gosto muito de ter. Agora, uma coisa que eu. Primeira coisa que eu olho na pessoa são as mãos. Tem mãos que eu tenho uma verdadeira aversão. Eu não aguento nem que a pessoa me toque. É a primeira coisa que eu olho. Se a pessoa tiver um determinado tipo de mão que eu não sei explicar, eu não estiro nem a mão para ser apresentada. Eu faço oi e não estiro. Quer dizer, é uma coisa que deve ser coisa de cuca, sabe? Eu não. Eu tenho 2 anos já de terapia, pode ser que eu, um dia eu estalo e apareça, porque. Mas até agora não apareceu. Bom, fisicamente, resumindo, alto, louro ou moreno, tanto faz, de preferência. Não seja muito branco. Ah, tudo bem para mim. Agora que tenha cuca, sabe? E a pessoa tenha sentimento, só tenha. Porque às vezes você vê uma pessoa lindíssima. Tem um exemplo muito interessante, esse não sei se acontece com vocês. Na televisão tem um rapaz chamado Antônio. Bom, ele é um padrão de beleza masculina que não faz meu gênero, ele parece ter muita característica feminina. Muito bonito, mas é só isso. Não existe, sabe? Água de coco na cabeça e. Tem mais nada, ele só é bonito, é visual, é o tipo da pessoa que eu falei ainda agora, sabe? Você vê e acabou. Você olha para ele, acabou. Você não guarda o mínimo detalhe. Existem outras pessoas que você vê uma vez, mas onde você vê, ou às vezes conversa, você liga com aquela pessoa. São pessoas que é marcante. Tem um amigo meu, a pessoa, não é nem amigo meu, mas uma vez eu conversando com ele, essa pessoa, inclusive, é até defeituosa. Mas é uma pessoa que eu acho belíssima, sabe? Ele tem um defeito na coluna. Ele tem a espinha quebrada, sabe? Ele é troncho, realmente ele é defeituoso, porque ele é todo troncho. Mas é uma pessoa incrível, que eu acho ele lindíssima. Agora, não sei se essa pergunta que você fez é de atração, pessoa que me atrai. Beleza, para me atrair é desse tipo, sabe? Eu não gosto de pessoa de homem bonito, como homem. Eu não gosto de homem bonito. Ele pode ser bonito, não, isso aí depende, mas eu não gosto de traços muito leves, sabe? Eu gosto de um homem com traço mais marcante. É um rosto mais anguloso. Um rosto mais quadrado, sabe? Uma cara mais forte, sabe? Eu não sei se é machão, mas tem machão tão bonito, né? Que às vezes nem é machão nem nada, né? Mas, tipo do machão, vamos dizer assim, se pode se visualizar como tal. O que mais? Corpo. Não, eu acho que não existe diferença entre corpo masculino e feminino. Existe diferença. Aí, no caso, só o sexo. Agora, existem características diferentes. Eu acho que corpo é uma coisa só, sabe? O que eu distingo aí do corpo. Bom, vamos distinguir. Outra coisa já é mais. Passa mais para a cabeça. Então, vamos distinguir. O corpo feminino, você disse. Se eu faço diferença. Tem diferença. A mulher, geralmente. A mulher é mais. Ter mais ruliça, sabe? É mais fofinha, é? A mulher é mais fofinha. O homem já não é. O homem já tem uma constituição mais rígida. A mulher tem o corpo todo preparado, eu acho, para conceber, entende? O corpo dela é muito de doação. No caso, a mulher amamenta, a mulher dá, entende? O corpo do homem já é diferente. Já é mais para. Eu não digo receber, tá? Mas é uma outra coisa. O homem é mais rígido, carne, tem músculos, coisa que a mulher não tem, né? A mulher tem, mas não um grau de desenvolvimento que o homem. Ela pode atingir desenvolvimento muscular X, mas Y ela não consegue, porque a constituição muscular dela é diferente do homem. Como corpo físico, biológico, existe diferença, inclusive em funções. Mas como corpo, no sentido de corpo ser duas pessoas, eu acho que nesse ponto não existe, entende? De sexo? Então vamos começar. A mulher tem seio. O homem tem seio, mas a mulher tem seio desenvolvido. O homem não tem. A mulher tem vagina. O homem não tem. O homem tem testículos, tem pênis. A mulher tem ovário. O homem não tem. A mulher tem. Bom, em distinções básicas é isso, né? Eu penso, pode ter outras distinções, mas eu não sei. Eu acho que o básico de sexo é isso. Agora, sim, a mulher gera, tem condições de gerar uma criança. O homem tem condições de dar o seme dessa criança, quer dizer, juntar as duas coisas. Juntar a mulher. O homem tem condição de dar essa semente. Porque a mulher não. A criança não pode ter uma geração espontânea. O que mais? Pergunta aí, vai. Podia ver a besteira dele.
Falei, Cris. Falei, Cris. Essa sala. Como você sente, apesar de não ter sido criança ainda, o que você sente todo período de criança?
Olha, uma coisa, pergunta difícil, porque eu nunca tive a sensação de ter, de gerar, sabe? De ter alguma coisa, de um ser dentro de mim. Quer dizer, eu não posso dizer a você qual será a sensação, qual é esta sensação, mas eu posso imaginar. Então, como imaginação, deve ser uma coisa, uma sensação incrível. De princípio, você não deve sentir nada, a não ser. De princípio, a coisa mais psíquica, sabe? Você saber, eu estou grávida, sabe? Porque organicamente está mudando tudo, mas você não está sentindo, quer dizer, a mudança é muito microscópica ainda, muito pequena. Então, depois de 3 meses, 4 meses, que você vai começar a sentir seu ventre a volumar, deve ser uma sensação. Eu nunca senti isso, pretendo sentir muito breve. Deve ser incrível você sentir alguma coisa crescendo dentro de você. Você saber que aquilo ali é uma vida, sabe? Você tem uma série de responsabilidades. Até o ponto da pessoa ser pessoa. Esse ser pessoa. Então, eu acho uma coisa assim, não tem nem palavras, eu acho, para você concretizar isso em palavras deve ser difícil, se você nunca sentiu essa sensação. Você pode imaginar a barriga crescendo, você começar a sentir a primeira pulsação, sabe? Porque de princípio tem a impressão que você, a criança mexe depois, eu acho, 4 meses, mas antes você sente a pulsação da placenta, quer dizer, sangue dentro da placenta, sei lá o quê, mas você sente mexer. Então, os primeiros movimentos da criança. Deve ser lindíssimo você sentir seu filho mexer. Você saber que tem uma vida ali dentro, você é capaz disso, isso é uma coisa sublime, sabe? É difícil até você conseguir imaginar isso. Você imagina a sensação, sabe? Então deve ser maravilhoso. Como esta maravilha aí é coisa para só tendo. Só. Exata. Você sabe uma coisa que a gente se liga nisso, na parte que compõe, quando a gente faz yoga, que tem a parte de relaxamento. Então você visualiza, pelo menos tenta. Eu nunca vi um fígado na minha vida, eu nunca vi um baço, nunca vi um pulmão, nada disso. Mas então, na parte que você, quando você vai fazer um relaxamento, você tenta relaxar essas partes. Então você tenta ver, sabe? Então eu vou dizer para você como eu vejo, sabe? O meu fígado. Eu vejo o meu fígado. Também tem uma coisa, você visualiza a partir do que você ouve. Então eu já ouvi dizer que o fígado é uma carne esponjosa. Então quando eu procuro visualizar meu fígado, eu procuro visualizar como se ele, para o relaxamento, como se ele fosse uma coisa de algodão. Ele era leve, uma coisa absorvente, mas uma coisa que eu podia espremer, sabe? Se tivesse muito pesado para meu relaxamento. Então é como eu relaxo, eu espremo, então ele fica leve, que fica sem água, sem nada dentro, sabe? Mas não é que o algodão, a fofura do algodão, que eu possa. Com espuma, porque a espuma volta ao seu normal, certo? Então você espreme. E solta, porque já está sem nada para dentro. O intestino, meu intestino eu já vi, achei belíssimo. Eu achei lindíssimo o intestino, não sei se é porque essa minha amiga tinha megacólon. Quer dizer, normalmente o intestino da gente tem, parece que dois dedos, 3 centímetros, eu não sei. Esse intestino da minha amiga tinha a largura de uma mão fechada. Isso aqui. Tinha quase 10 centímetros, ou era mais de 10 centímetros que ela tinha, o intestino dela. O intestino da radiografia teve que dar ar, porque o intestino dilatou tudo, né? Era um monte, sabe? Porque a fotografia era em cinzento com contraste, só um contraste era preto, branco, cinzento, né? Então parecia que era um monte nevado, quer dizer, eram montes com neve, sabe? Nas partes mais claras, partes mais... lindíssimo o visual que eu vi. Então, a partir dessa fotografia, dessa radiografia, eu comecei a ver meu intestino assim, belíssimo, sabe? Mil cores, mil voltas. mil abaloados, sabe? Então, assim, branco, acinzentado, entende? Eu não consigo, não consigo ver sangue, o vermelho, seria vermelho, eu não sei, eu sei a partir daquela fotografia. O meu baço, eu vejo como se fosse um, não sei, mas uma coisinha muito pequena, não sei se ele é pequeno ou se é grande, mas eu vejo como se fosse uma bolinha de cheiro, uma coisinha assim muito pequena, sabe? Coisa muito pequena. Pulmão, ih, meu pulmão, porque eu fumo, eu já penso nele como uma tragédia. Já penso ele assim, trágico, preto, coitado. Preto, sabe, escuro, justamente pelo fundo. Meu fígado, eu já falei, meu baço, meu intestino, meu estômago, eu nunca pensei, engraçado, foi a coisa que eu nunca pensei, foi o estômago. Agora o coração é uma coisa muito importante, eu achei, bom, eu consegui visualizar o coração, porque eu assisti um filme de uma operação. Era a menina, eu era uma criança, tem aquela doença azul. Não sei o que era que tinha, eu sei que era doença azul, era uma disfunção de uma válvula, uma coisa assim que uma estava pequena, ou não sei lá. Então eu consegui ver, né? O sangue entrando e o sangue saindo. Então, parecia um. Não sei nem como alguém pode explicar. Uma bombinha normal, você dizer, mas. Como se fosse só fazendo gesto. Sabe, uma caixinha, uma coisa assim, muito bem feitinha, sabe? Onde havia duas aberturas. Uma que fechava e abria aquilo dentro de um ritmo, sabe? Quer dizer, visualizo o coração como eu vi na televisão, não, no filme. Deve ser aquilo, é como ele é. Agora, dizer como é que a gente vê é diferente, é difícil. Meu coração é igual. Muito. Deixa eu ver como é que. Fibroso, sabe? É uma. Não sei se é músculo, sei lá, mas uma coisa muito cheia de fibras, como se fosse. Engraçado, a impressão que eu tenho é que ele é de camadas. É a impressão que eu tenho, que o coração é de camadas, de fibras, de vários tipos nervosos, sabe? Sei lá. Se é verdade ou não, eu não entendo disso, mas que me dá a impressão disso. Minha boca, o nome desse negócio, meu Deus, faringe, laringe, né? Esse negócio de esôfago. Eu não tenho a mínima ideia, eu tenho a impressão que é um cano de cartilagem. Sei, não consigo visualizar. Foi coisa que eu nunca pensei. Coisa que eu tento visualizar é minha cabeça, sabe? Porque eu nunca vi dentro. A gente só vê o cérebro, a gente normalmente que eu já vi também, o cérebro eu já vi. Parece uma coisa feita uma massa cinzenta, como se fosse um labirinto, sabe? Ela é toda arrumadinha, como se fosse um labirinto, uma coisinha assim. Mas o que eu quero ver é o que tem dentro, sabe? Eu não sei se a cabeça da gente é toda cheia disso ou se existe alguma outra coisa embaixo desse labirinto, desse. Parece um caminho sem fim, um bordado caminho sem fim, sabe? Aquele negócio assim. Eu queria saber o que é que tem dentro, aí é que tá difícil, sabe? Eu não consegui ver, nem imaginar o que seja. Muitas vezes eu penso que é uma esponja, sabe? Com mil fios, mil. Não é esponja, bem que eu quero dizer. Uma coisa que sai assim, mil. Bom, como se fosse um transistor com mil fios, mil coisas assim, sabe? Eu tento, às vezes, ver assim. O ouvido. O ouvido, eu vejo mesmo, vejo mais, visualizo, não interno, o ouvido, mas a orelha, né? A orelha, coisa exterior, a gente tá vendo como é a coisa. Quer dizer, dentro, também não me liguei. Nem nariz, boca, essa coisa também, por dentro, não. Eu acho horrível, já vi a forma óssea da coisa, achei horroroso, sabe? Achei deprimente. Eu acho que quando eu vi a caveira, me ligou muito à morte. E é uma coisa que eu tenho pavor, é a morte. Sabe, hoje em dia eu sei porque eu tenho pavor à morte. Porque eu amo muito meu corpo. Sabe, esse invólucro. Mas eu quero muito bem este invólucro, porque não tem nada a ver. Entende? Então eu gosto muito do invólucro. E aquele esqueleto sem nada me apavorou demais, sabe? Eu achei a coisa estranhíssima. A coisa foi interessante. De repente eu despertei para aquela caveira. Coisa que quando eu fiz científico, tinha aula de biologia dentro de um laboratório, estava habituada às vezes de passar a tarde todinha com o negócio daquele junto de mim, nem me ligava naquilo. Teve um dia, de repente, eu me liguei naquele negócio. Então eu associei a morte física, sabe, com aquele negócio. Então foi quando eu despertei, eu acho que para a morte. Quer dizer, o pavor da morte. Eu tenho outra coisa também que tenho pavor à morte é é o escuro, que eu tenho fobia, sabe? Tenho verdadeiro, assim, horror à escuridão. E só imaginar e ficar num canto escuro e sentindo que não tem ar, não tem nada que eu respire, que eu ligo muito. Eu ligo muito à escuridão com falta de oxigênio. Eu ia fazer fotografia, sabe? Não fiz porque tinha que ir para um quarto escuro. Na hora que me trancaram num quarto, eu fiquei louca porque fiquei logo com falta de ar, logo a porta. Eu estraguei logo uma série de filmes que tinha ali. Porque eu não consegui ficar. Então eu associo logo. Morte, escuridão, falta de oxigênio. Realmente tem ligação, mas foi quando eu despertei para aquela caveira, né? Para a parte óssea da coisa, sem carne. Então aquilo ali, meu verdadeiro pavor, eu não gosto nem de falar. Eu fujo da coisa minha, realmente é consciente, tudo bem, sabe? O que mais? Pergunta mais alguma coisa.
Eu ia pedir para você descrever
a caveira. A caveira? Ah, que horrível. Você acredita que eu fecho o olho, eu vejo, mas eu não consigo dizer?
Os ossos compõem o corpo sem se lembrar da caveira.
Eu não sei o nome de nada. Eu sei que a mão é carpo. Metacarpo e dedo, né? Tem o rádio, não sei de onde é, se é o do braço ou da perna, não sei. Eu tenho cúbico é, não? Tem um negócio assim, não sei também. Fêmur, isso aí eu sei. Bacia, sim, tem bacia. É, costelas, é, coluna, né? Tem o crânio. A face, a parte da frente, né? A parte... Tem os ossos no rosto, que eu não sei como é o nome. Ah, tem o... Não, não tem as mandíbulas, peraí. Mandíbula que tem animal, mas... Peraí. Não, isso aqui? Não sei. Fronte, né? Frontal, parietal, occipital, parece. Não é isso? É, occipital, deixa eu ver outro. Esse negócio aqui, tu não sabe isso aqui. E clavículas, né? Homoplatas. Menina, olha, até que eu sei de alguma coisa. Eu tava pensando que era totalmente ignorante. Mas deixa eu ver mais. Isso aqui que tá me bucando, o nome disso aqui. Não sei o nome disso aqui. É... Peraí. Como é o nome disso aqui? Não tem o nome? Como é? Eu não tô sabendo. Mandíbulas, quem tem animal, não é isso? Mas a gente... O nome disso aqui. Não me lembro, não. Nem vou nem tentar. Deixa eu ver. Bom, só. Acho que só de osso. Se tem algum ossinho pequenininho por aí, eu não. Não me lembro, consigo lembrar do nome disso aqui. Tô como carne e queixo, né? Mas o osso. Não sei. Não sei mesmo.
Que compõe a boca, apesar de você dizer que não é interessante
para você. Boca são os dentes, o véu palatino, né? É, agora, maxilar. O inferior e o superior, nossa senhora. É, véu palatino, dente, aí tem a parte de carne, de gengiva, né? Gengiva, não deve ser, não sei o nome. A língua. Aí vem a garganta, amígdalas, aí vai descendo, faringe, bom, aí já entra outros detalhes, já saiu do osso, dos ossos.